Parashat dessa semana é Parashat Devarim. Com ela nós começamos e iniciamos o quinto livro e último livro da Torá. E esse Shabbat também é Shabbat Chazon, o Shabbat que vem antes de Tisha B'Av, 9 de Av, onde se lê Haftará Chazon Yeshayahu ben Amoz. E quanto às leis dele nós já vimos um desses dias. A Parashá, esse livro, quinto livro, acontece um mês e pouco, um mês e uma semana antes do falecimento de Moshe Rabbeinu. Ele começa aqui no primeiro dia do 11º mês, ele faleceu no 7º dia do 12º mês, de Adar. Nós estamos então no primeiro dia de Shevat. E Moshe começa a dar um longo discurso ao longo dos dias. Em um primeiro momento, ele vai contando o que aconteceu em toda essa época que eles estiveram no deserto e dá algumas lições de moral, chama a atenção de diversas coisas que aconteceram. Isso é o que acontece basicamente nesse primeiro momento, que são as primeiras três parshiot, mais ou menos, desse livro. E aí ele começa a entrar em leis. E começa a repetir e recapitular todas as leis que eles ouviram ao longo de todos esses tempos que eles estavam no deserto, no Monte Sinai, etc. E aqui em Parashat Devarim, o Moshe chama a atenção direto assim, como uma dica, ele fala para eles diversos lugares onde passaram que eles aprontaram. E depois ele começa a contar como que ele colocou os juízes, como foram nomeados os juízes, quais são as leis dos juízes. Depois ele começa a contar que vocês falaram para nós mandarmos espiões para ver como que é a terra de Israel. E nós mandamos os espiões, eles voltaram, eles falaram que não deviam, tentaram desencorajar o povo de entrar na terra de Israel. Só Caleb e Yehoshua que falaram bem e positivo da terra de Israel e da conquista da terra de Israel. E nessas, então, acabou sendo decretado que vocês ficariam no deserto 40 anos. Quando finalmente terminaram esses 40 anos, nós começamos a viajar em direção a Israel. E nós passamos por alguns países, e ele começa a falar cada país que não permitiu a passagem do povo pelo país para poder chegar na terra de Israel. E quando nós chegamos na terra, na frente da terra de Sihon e de Og, o Sihon saiu para a guerra contra nós e nós conquistamos a terra dele. Em seguida veio o Og também e nós acabamos também conquistando. E assim essas terras foram pedidas e requisitadas por Reuven, Gad, as tribos de Reuven e Gad. E nós fizemos um acordo que Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe vão receber essa terra com a condição que eles ajudem e depois vão batalhar e ajudar a dividir a terra de Israel entre as demais tribos. Esse é o resumo do que o Moshe fala nesta porção, quer dizer, é uma porção muito voltada à terra de Israel, à conquista da terra de Israel. Estávamos indo, vocês causaram que não pudéssemos continuar por conta dos espiões. Ficamos no deserto, mas depois finalmente estamos agora a caminho e estamos de fato prestes a entrar na terra de Israel, mas Moshe não vai poder entrar e por isso está agora recapitulando para eles tudo o que aconteceu e também as mitzvot. Entre as mitzvot que aparecem nesta parashá, no comecinho da parashá, quando Moshe Rabbeinu fala sobre os juízes, tem uma série de regras e leis para os juízes. Os juízes precisam ouvir ambos lados perante o outro. Você tem que ser no mesmo momento ouvir um lado, ouvir o outro. Não ouvir antes do julgamento um dos lados, porque isso pode acabar influenciando a primeira imagem que ele teve, já ouviu, já ficou com isso na cabeça alguns dias e de repente no julgamento ele ouve o outro lado, pode influenciar na decisão. E entre as regras que estão escritas aqui, logicamente, os fatetem tzedek, vocês vão julgar com justiça. Mas entre as regras que aparecem aqui, tem a seguinte mitzvah: lo taguru mipenei ish. Vocês não vão ter medo de ninguém. O juiz, pela Torá, não pode ter medo de nenhum dos litigantes. Como funciona? Diz a lei judaica o seguinte, que quando chegam duas pessoas perante um juiz, um tribunal, fala: olha, nós temos um caso aqui, queremos que você nos julgue. O juiz ou os juízes podem aceitar ou não aceitar julgar. Não são obrigados a aceitar o julgamento. Logicamente, se eles são parentes, eles não podem. Logicamente que se tem alguma coisa que compromete ou os juízes receberam alguma coisa de um deles, então já não vão poder julgar, óbvio. Mas estamos falando num caso normal. Vamos supor que um dos litigantes é um sujeito que já é conhecido, que é fortão, se acha, apronta. Os juízes não querem se meter com esse cara, sabe que é perigoso. Eles não são obrigados a julgar o caso, podem dizer: não vamos pegar esse caso, procura outro tribunal. Mas, a partir do momento que o tribunal assume: nós vamos julgar este caso, eles precisam ir até o fim e não podem ter medo dos litigantes em nenhum momento. Nem para julgar errado por medo e nem para largar o caso por medo. Não podem, eles pegaram o caso, eles têm que ir até o fim sem ter medo de nenhum lado. Assim diz a Halakha, assim a lei da Torá. E aqui tem algo diferente. Diz já os Midrashim sobre essa lei, e assim é trazido na lei, o Rambam, Maimonides e outros Rishonim trazem essa lei. Quando um juiz está julgando um caso, ele não pode ter medo. O que significa ter medo? Então diz lá o Midrash, o Rambam traz isso. Mesmo que ameaçam matar o juiz, mesmo que ameaçam matar o filho do juiz, mesmo que ameaçam acabar com o campo do juiz, e todos os demais tipos de ameaças, o juiz não pode ficar com medo, ele deve julgar aquele caso de forma justa até o fim. E é curioso, você vai perguntar: nós sabemos que na Torá existem três pecados capitais. Tradução que se usa, não sei se é a melhor tradução, mas que seja. Existem três pecados que a lei é Yehareg ve'aliavor, que a pessoa vai ser morta, vai se deixar ser morta e não vai profanar. Três pecados que a pessoa não pode cometer de forma alguma, que são idolatria, relações ilícitas e assassinato, homicídio. Essas três coisas a pessoa deve morrer e não transgredir. Todas as demais mitzvot, a vida vem em primeiro lugar. Então, se a pessoa está correndo perigo de vida, mas se ele for salvar a vida, ele vai profanar uma das demais mitzvot da Torá, das 610 mitzvot, certo? Ele deve profanar a mitzvah e não morrer. E aqui nós encontramos uma coisa diferente. Nós sabíamos até esse momento que existem então três mitzvot que a pessoa deve entregar a sua vida e não profanar. Aqui nós estamos vendo que aparentemente temos uma quarta mitzvah. Diz o Midrash, diz o Rambam, diz a lei, que uma pessoa que é ameaçada de morte, quando ele está fazendo um julgamento, o juiz está sendo ameaçado de morte, deve continuar fazendo o julgamento, apesar da ameaça. Como é que fica? Então, que é para ele se deixar morrer e não profanar? Mas espera aí. Nós sabemos que tem só três pecados que estão enquadrados nessa categoria. Como que esse quarto aqui se encaixa? O Rabbeinu Yonah, um dos Rishonim, viveu há uns 700 anos atrás, mais ou menos. 600 anos. O Rabbeinu Yonah escreve no seu livro Sharei Teshuvah o seguinte. Ele diz que nós, nesta mitzvah, temos que acreditar em Deus. Shelo yavo lenezek. Que essa pessoa não vai ser prejudicada. É diferente das outras mitzvot. Quando está escrito que a pessoa deve morrer e não fazer idolatria, por exemplo, significa o quê? Que a pessoa vai morrer. Ele aqui tem duas opções. No caso que ele tem duas opções. Ou fazer idolatria ou morrer, ele vai morrer. Quando se trata do juiz, é diferente. Quando se trata do juiz, não é que ele tem aqui duas opções. A opção que ele tem é julgar como tem que ser julgado. Aí tem uma ameaça. Esquece a ameaça. A ameaça é só ameaça. Deus protege o juiz para que não aconteça nada de grave com ele, ou seja, para que ele não seja morto nesta ameaça. E por isso o juiz tem que julgar corretamente, e não faz parte dos três pecados capitais isso. É diferente. Aqui ele tem uma garantia que Deus vai proteger esse juiz. Uma história a respeito disso que aconteceu. Essa história aconteceu uns 100 anos atrás. Havia um grande mestre na Europa chamado Shahagat Aryeh. Esse é o nome do livro dele. Esse Rav Aryeh era um grande rabino, muito, muito sábio. Era uma coisa assim, um gênio. E ele era rabino em Volozhin. Um dia chega para ele um grupo. E esse grupo diz, olha, nós viemos aqui, somos uma comitiva em nome do governador local. O governador está com um problema financeiro com um outro cara. Ambos não judeus. Tanto o governador como o outro sujeito. E o governador está querendo que você, rabino, faça o julgamento entre ele e essa outra pessoa, esse Ivan. O rabino ficou assustado, porque com todo o antissemitismo que tinha, de repente o governador quer que o judeu, o rabino, vai julgar. Ele já entendeu que aqui alguma coisa não está rolando bem. E ele então falou, não, eu não quero pegar esse caso, não... Eles então sentiram essa comitiva. Então falaram, olha, na verdade, o governador mandou te avisar que não tem nenhum problema, você tem que julgar com justiça, com verdade. O governador não vai ficar ofendido, não vai ficar chateado se ele perder. Ele quer que você julgue e que o julgamento seja um julgamento certo e sério. Ok? Então, nesse caso, o Shahagat Aryeh falou, tá bom, então eu aceito, eu faço o julgamento, já que vai estar tudo bem, vão aceitar o que eu falar, está tudo perfeito. E assim começou o julgamento, vieram os dois perante o rabino, e cada um falou o seu lado e xingou o outro lado, e ele foi ouvindo os dois lados. E num dado momento do processo, o governador, no meio das palavras dele, fala para o juiz... na verdade, juiz, eu não estou preocupado, porque logicamente que você vai me favorecer, porque eu sou o governador. Nesse momento, o Shahagat Aryeh ficou branco, ficou pálido. Aí o governador falou, não. Eu não quis dizer, é óbvio, isso foi, é só uma brincadeira, não estou falando sério. Como diz o outro ex-presidente, foi só força de expressão. Falou, não, foi só força de expressão, disse o governador, não é... Não quis dizer isso daí, você entendeu? Não, lógico, você tem que julgar com justiça plena, mesmo se eu perder, não tem problema. Você tem que fazer o julgamento direito. Os próximos do rabino, os amigos do rabino, e os secretários do rabino, a família do rabino, começaram a entender que esse negócio aqui não vai dar muito certo. Falaram, rabino, você precisa largar esse caso, é um perigo. Isso daqui o governador já deixou claro nas entrelinhas qual a intenção dele. Disse o rabino, tem uma lei da Torá, lo taguru mipenei ish. Vocês não podem ter medo do julgamento, que hamishpat lelokim, pois a justiça é de Deus. Ou seja, como nós falamos antes, antes de vir, quando eles vieram pedir para julgar, podia dizer sim ou não. Posso não aceitar o caso. A partir do momento que eu aceitei o caso, eu tenho que ir até o fim. E eu não posso ter medo de jeito nenhum. Isso a Torá obriga e ordena que não pode ter medo. Então eu não tenho medo do governador, eu não tenho medo, eu vou julgar até o fim. E tudo estava tendendo no julgamento que o governador iria perder. Final das contas, chegou finalmente o dia do veredito. Vieram os dois lá. E o rabino bate na mesa e diz que o outro ganhou. O governador perdeu. O governador saiu, levantou, muito nervoso, saiu, bateu a porta com toda a força e foi embora. Já os próximos do rabino entenderam que a situação aqui, agora, vai ser crítica. Foram imediatamente falar com o governador e começaram a implorar para o governador, molharam a mão do governador, como se diz, e imploraram para ele, por favor, não faça nada contra o rabino. No final das contas, o governador acabou aceitando e falou, tá bom, então eu ia cortar a mão dele por ter me desrespeitado e dado um veredito contra mim, mas uma vez vocês estão me pedindo, e logicamente o dinheiro, né? Vocês estão me pedindo, então eu vou abrir mão, mas eu troco isso por outra coisa. Esse rabino precisa ser expulso da cidade. Com todo o desprezo possível, vocês vão colocar ele dentro de uma lata de lixo, vocês vão dar volta na cidade com toda a comunidade andando atrás dele, gritando assim se faz para alguém que não obedece, alguém que contraria o governador. Depois disso, o rabino está expulso da cidade. Shagat Ariyeh, quando chegaram para ele, falaram que o governador falou, ele falou, faço exatamente o que ele falou, colocaram ele dentro da lata de lixo, imagina, pediram mil desculpas para ele, e levaram ele assim, gritando o que o governador mandou gritar, e o Shagat Ariyeh foi embora de Volozhin. Ele recebeu sobre si o conceito de galus, de exílio, muitos grandes mestres faziam isso, ficavam andando de um lugar para o outro, sem dizer quem eles são e tal, para perdoar pecados, e etc, etc, e assim ele foi vivendo, indo de um lugar para o outro, até que finalmente ele foi convidado para ser rabino de Metz. E lá ele foi rabino durante 20 anos, e lá ele escreveu a grande parte das suas obras. Então nós vemos o quão importante é essa mitzvah, que o juiz tem que ter uma postura muito firme e muito clara, e não se deixar intimidar por ameaças que façam contra ele.